Assembleia Geral. Os destaques do Poder Legislativo de Pernambuco.
Olá, começa agora o Assembleia Geral. No programa de hoje, povos indígenas de Pernambuco lutam por direitos. Projeto de lei regulamenta a atividade das doulas. E na entrevista da semana, a crise fiscal e seu impacto sobre Pernambuco. Eu sou Aimone Neto, sejam bem-vindos ao Assembleia Geral.
Assembleia Geral, os destaques da semana na Alep.
Pernambuco tem uma dezena de povos indígenas reconhecidos, espalhados da Zona da Mata ao Sertão. Eles lutam para preservar a cultura e garantir políticas públicas específicas para o segmento. Saiba mais na reportagem de Elisa Kobayashi.
Eles eram os donos desta terra e somavam mais de 3 milhões quando os portugueses aportaram por aqui em 1500. Hoje, os índios no Brasil representam menos de 0,5% da população total do país, de acordo com o IBGE. Por muitos anos, os governos consideraram os povos indígenas como desaparecidos ou fadados ao desaparecimento, negligenciando direitos e políticas públicas voltadas para eles. O coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Etnicidade da UFPE, professor Renato Atias, explica que só a partir da Constituição Federal de 1988 foi reconhecida a capacidade civil e a identidade cultural diferenciada dos índios. Com isso, eles passaram a ter garantidos direitos específicos, como o de preservarem suas culturas e o do usufruto das terras que tradicionalmente ocupavam.
No momento que o Estado brasileiro reconhece os índios como cidadãos plenos, muitas dessas etnias que estavam escondidas aparecem para a sociedade. Então isso é etnogênese e emergência étnica. É um fenômeno que aparece no Brasil inteiro, de ressurgimentos de grupos indígenas, né, que antes eram considerados desaparecidos, mas que na realidade eles estavam numa situação de resistência.
Em Pernambuco, são 11 as etnias reconhecidas pela Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. Por causa do contato precoce com as diversas nacionalidades que ocuparam a região, a maior parte delas apresenta miscigenações. Aqui existem, por exemplo, índios loiros e de olhos azuis e que não guardam estereótipos como o de andarem nus e pintados. Das 14 áreas que os indígenas ocupam no estado, apenas 6 já foram regularizadas. E mesmo assim, muitas delas ainda não foram entregues, porque enfrentam a resistência de posseiros e a demora na conclusão dos processos de desapropriação. É o caso dos índios Pancará de Carnaubeira da Penha, no sertão de Itaparica, oficialmente reconhecidos em 2003. Eles aguardam a regularização do território desde 2010, quando foram concluídos estudos de identificação e delimitação da área, mas esbarram nos interesses de fazendeiros locais. A representante dos Pancará, Luciete Lopes, fala sobre a importância da demarcação.
Porque a nossa terra é tudo para a gente. Ela é a nossa vida. Eu acho que a partir da que a gente, em posse da nossa terra, a gente tem todos os outros direitos garantidos. Um direito à educação específica que nos reconheça enquanto grupo étnico, que temos nossas diferenças culturais, históricas, e que deve ser visto como, digamos, uma questão positiva na questão da sociedade pernambucana, né?
O antropólogo da FUNAI em Pernambuco, Iveson José Ferreira, aponta que além das questões financeira e administrativa, a maior dificuldade que o órgão enfrenta nas demarcações são as pressões de grupos anti-indígenas.
Mesmo quando a FUNAI conclui todas as etapas iniciais do processo, ela não consegue concluir porque esses grupos se organizam e entram com ação na justiça para impedir que aquele processo ele continue o trâmite dele legal. E a justiça ela é morosa nesse sentido. E muitas vezes decisões provisórias, né, tipo liminares, mantém o domínio daquela área com um fazendeiro ou uma pessoa jurídica.
Segundo Iveson, esses mesmos grupos estariam atuando também no Congresso Nacional por meio da bancada ruralista. Desde o ano 2000, tramita a PEC 215, uma proposta de emenda à Constituição que transfere do Poder Executivo para o Legislativo a prerrogativa de regular as terras indígenas. Para o representante da Regional Nordeste do Conselho Indigenista Missionário, Otto Mendes, a aprovação da PEC significaria um grande retrocesso.
que isso daí vai paralisar qualquer demarcação. Inclusive, eles estão propondo rever áreas que já foram homologadas. Se for de interesse econômico, os indígenas perdem suas áreas que já foram homologadas. E isso está criando uma insegurança jurídica muito grande nos povos. Os que têm terra e os que não têm.
Na mesma linha, continua na Câmara Federal a CPI da FUNAI e do INCRA, criada pela bancada ruralista em 2015. Na opinião de Ivison Ferreira, é mais uma tentativa de intimidar a atuação das entidades e respaldar a PEC 215. Elisa Kobayashi, para o Assembleia Geral.
O povo na casa!
Meu nome é Edivaldo, tenho 45 anos, sou ambulante e faço parte do diretor do Sintrace. Eu vim para essa casa hoje pedir à audiência pública que as autoridades, que é competente, que é os deputados, venham tomar uma alternativa a milícias policiais dentro da fiscalização da Prefeitura do Recife.
Assembleia Geral.
No dia seguinte à admissão do processo de impedimento da presidente Dilma na Câmara Federal, por 367 votos, o plenário da Alep foi palco de discursos inflamados sobre a postura dos deputados federais e de um pedido de fora Cunha. Quem traz as informações é a editora da Rádio Alep, Carolina Flores. Olá, Carolina. Como foram as reuniões dessa semana?
Olá, Imone. Principalmente a reunião da última segunda foi marcada por discursos em tom não de comemoração, mas de apreensão e incerteza sobre o futuro do país. Muitas críticas também à postura dos deputados federais, que tiveram cada um 10 segundos para apresentarem sua justificativa de voto a respeito do pedido de impeachment, mas o que a gente ouviu foram várias justificativas pessoais e dedicatórias de voto para toda a família, pai, mãe, mulher e filhos.
Isso e foi... Deus também, né?
Deus também. É, Álvaro Porto, no entanto, elogiou a postura da bancada do seu partido, mas criticou os que usaram justificativas pessoais, pois ele acredita que esses parlamentares deviam satisfações aos eleitores. Rodrigo Novaes, do PSD, chegou a defender a adoção do sistema parlamentarista como forma de superar essa atual crise política. Já Tereza Leitão, do PT, foi a autora de um pedido de fora Cunha durante a reunião plenária. Ângelo Ferreira criticou a postura de Bolsonaro, que, aliás, foi também bastante questionada pelos demais parlamentares. A postura dos deputados federais, voltando a esse tema, nós vimos vaias, nós vimos confetes jogados, houve cusparada também, e isso deixou os deputados pernambucanos aqui da Assembleia bastante decepcionados com o comportamento dos nossos parlamentares federais. E, finalmente, Edilson Silva, do PSOL, afirmou que no último domingo o povo brasileiro viu um exemplo do parlamentarismo de ocasião. Ele disse que é impossível pacificar o país com um governo de Michel Temer que ele considera ilegítimo. Não deixem de ver mais resumos do plenário dessa semana, www.alep.pe.gov.br/radio-alep.
Muito obrigado, Carolina Flores. No próximo bloco, projeto de lei visa regulamentar a atuação das doulas. O Assembleia Geral volta já.
Você está ouvindo Assembleia Geral. Durante os sábados de abril, Gravatá promove a primeira edição do projeto Mostra de Música no Mercado. O evento tem o objetivo de valorizar as produções musicais do município e acontece no Mercado Cultural de Gravatá, de 1 às 5 da tarde. A programação é gratuita. Mais informações no site da Secretaria de Cultura de Pernambuco, www.cultura.pe.gov.br.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Em discussão.
Projeto de lei determina que mulheres que vão dar à luz possam levar doula para acompanhá-las durante o parto em hospitais privados do estado. Clarissa Falbo traz as informações.
O parto humanizado, respeitoso com uma mulher que dá à luz e com a criança que vem ao mundo, está sendo amplamente discutido e estimulado pelos deputados estaduais por meio de projetos de lei. É o caso da matéria que propõe a presença de doulas durante o trabalho de parto e pós-parto em maternidades e hospitais privados do estado, caso esta seja a vontade da gestante. A doula é uma profissional que realiza trabalho complementar ao da equipe de médicos e enfermeiros. Ela acompanha a mulher durante a gestação e proporciona apoio emocional e conforto físico com massagens, compressas e orientação postural no parto. Thalita Scioli, que atua como doula, explica que a participação dessas profissionais diminui riscos para gestantes e bebês.
A gente sabe que as evidências mostram que a presença das doulas diminui o uso de medicação, diminui o tempo do trabalho de parto, diminui as intervenções necessárias de analgesia, diminui a possibilidade de uma cesárea desnecessária.
Para a jornalista Camila Sátiro, a presença de uma doula fez diferença no momento da chegada do filho. Ela acredita que uma lei garantindo esse direito vai dar segurança a outras mães.
A presença da doula ser respaldada por lei é um grande avanço, né? Até porque eu acho que esse momento é o momento da mulher e não existe motivo para que as vontades da mulher não sejam respeitadas nesse momento, né? Se ela se sente mais segura num momento que já é delicado, ter a presença de uma doula, assim como ter a presença do pai ou de alguma outra pessoa que ela se sinta mais tranquila para aquele momento é fundamental.
O autor do projeto, deputado Zé Maurício, do PP, diz que está sendo realizado um estudo para ampliar o alcance da matéria para a rede pública.
Solicitamos à consultoria da Assembleia Legislativa uma análise da constitucionalidade acerca de uma possível emenda ao projeto para incluir a rede pública. Estamos, no caso, agora aguardando a resposta.
A proposta, que determina a presença das doulas nas unidades de saúde particulares, sem ônus nem vínculo para esses estabelecimentos, ainda precisa ser aprovada no plenário para entrar em vigor. Clarissa Falbo para o Assembleia Geral.
Assembleia Geral. Os destaques da semana na Alep.
O Tribuna Parlamentar deste mês trata de um direito que ainda está longe de ser realidade no Brasil. O saneamento básico. Estamos aqui no estúdio com Gabriela Bezerra, que é repórter do Tribuna. Gabriela, qual é a situação do saneamento aqui em Pernambuco?
Olá, Imone. A situação do saneamento aqui em Pernambuco está um tanto crítica. Apenas 58% da população tem acesso ao saneamento básico. Isso é abaixo da média nacional. O saneamento é composto por esgotamento sanitário, abastecimento de água e a coleta de lixo. No quesito esgotamento sanitário é onde a gente está pior. É instada por essa situação, que está também no mundial, 2,5 bilhões de pessoas no mundo estão sofrendo também com essa situação, a ONU declarou que o saneamento básico deve ser um direito humano a ser garantido, isso no final do ano passado. E a situação daqui do estado talvez reflita a situação que vivemos também na questão da saúde pública, com a Zika, que está gerando vários nascimentos de crianças com microcefalia aqui no estado, e Pernambuco é campeão nessa situação, com 28% dos casos confirmados da microcefalia.
Entendi. Quem quiser ler a tua reportagem, conhecer com mais detalhes esse problema do saneamento básico aqui em Pernambuco, como é que faz para ter acesso ao Tribuna na internet?
Só entrar no site www.alep.pe.gov.br/tribuna-parlamentar.
É, tribuna hífen parlamentar, não é isso?
Isso.
Muito obrigado, Gabriela Bezerra. Até a próxima e parabéns pelo trabalho.
Obrigada, Imone. Tchau, tchau.
Tá na lei.
Produtos orgânicos devem ter destaque nos mercados de Pernambuco. Saiba mais com Thaisa Lima.
Quem procura melhorar a alimentação para viver com mais saúde vai ter mais facilidade. É que desde outubro de 2015, os produtos orgânicos devem ser expostos em destaque nos supermercados de Pernambuco. A determinação está numa lei aprovada pela Assembleia e que já está em vigor. A norma prevê que mercados e estabelecimentos do gênero que tiverem mais de 3 caixas registradoras precisam seguir a regra. Todos os alimentos especialmente elaborados sem a utilização de produtos químicos, agrotóxicos e organismos geneticamente modificados devem ficar expostos em espaço único, indicado por uma placa de fácil visualização. Para a psicóloga Maria Clara Batista, que optou pelos alimentos orgânicos, a lei pode ser o pontapé inicial para a criação de novos hábitos de consumo.
Ela ajuda na medida em que talvez dá mais visibilidade, né, aos orgânicos, e na medida em que tem mais visibilidade, consequentemente a gente espera que tenha maior consumo. Com maior consumo, consequentemente, deveria ter uma queda de preço também. Então, isso também ajuda muito ao consumidor que preza por essa parte de orgânicos.
De autoria do deputado Júlio Cavalcante, do PTB, O projeto que baseou a lei tem como objetivo ampliar e facilitar o acesso a mais qualidade de vida, além de incentivar a sustentabilidade ambiental, uma vez que a agricultura orgânica agride menos o solo que as técnicas de produção em larga escala. Thaisa Lima, para o Assembleia Geral.
Vamos festejar!
O Brasil é um país repleto de manifestações populares, muitas delas ligadas às nossas raízes africanas e indígenas. No Assembleia Geral de hoje, a repórter Ana Lúcia Lins nos apresenta o Caboclinho.
Uma das danças mais antigas do Brasil, o Caboclinho tem origem indígena. Quando os colonizadores chegaram, os curumins, como eram chamados os filhos dos índios, dançavam marcando o ritmo com as preacas, que são os conjuntos de arco e flecha. Daí surgiu o folguedo popular, que dramatiza com música e dança as batalhas, caçadas e colheitas. O ritmo é leve e ligeiro, executado por pífanos, surdos, maracás. Normalmente o som é instrumental, mas pode ter versos e loas. As coreografias relembram cenas de ataques de guerra, da aldeia, da emboscada. Abaixando e levantando rapidamente, os dançarinos descalços rodopiam e se apoiam nas pontas dos pés e dos calcanhares. Como em todo folguedo, o caboclinho conta com personagens como o cacique, a índia-chefe, o pajé, o matruá, representando o feiticeiro, o capitão, o tenente, os perós, que são as crianças, o porta-estandarte, além dos músicos chamados caboclos de baque. Tem grupos dançando caboclinho em vários municípios, como Olinda, Camaragibe, Tracunhaém, Araçoiaba, Goiânia, Águas Belas, Recife. Vamos dançar? É só ter disposição física e marcar o ritmo fortemente. Além de preservar o folguedo, ainda dá para queimar algumas calorias no movimento frenético, relembrando nossas raízes indígenas. Ana Lúcia Lins, para o Assembleia Geral.
No próximo bloco, uma entrevista com o economista Jorge Jatobá sobre o impacto da crise fiscal em Pernambuco. O Assembleia Geral volta já.
Você está ouvindo Assembleia Geral. Se você tem observações ou sugestões sobre os produtos da Rádio Alep, entre em contato com a gente. Os e-mails são radio@alep.pe.gov.br. ou radioalep@gmail.com. E se quiser usar o telefone, ligue 81-3183-2245. 81-3183-2245. Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Entrevista.
A crise econômica fragilizou ainda mais as finanças dos estados e municípios brasileiros. No Rio Grande do Sul, os salários foram parcelados e no Rio de Janeiro atrasaram. E por enquanto não há perspectiva de melhora. Sobre a crise fiscal nos estados, eu vou conversar com o economista e professor Jorge Jatobá. Olá, Jorge. Bem-vindo ao Assembleia Geral.
Olá, Ivan Neto.
Queria começar perguntando ao senhor quais são as causas desse endividamento dos estados. Por que que a gente chegou numa situação como essa? A gente viu, por exemplo, no Rio Grande do Sul, atraso no pagamento dos salários. No Rio de Janeiro, até agora, está havendo um parcelamento, determinadas faixas de salários já receberam, outras não. Por que que a gente chegou numa situação tão complicada?
Bem, primeiro tem uma crise nacional, né, que afeta os estados, claramente. Nós não podemos olhar para a crise dos estados sem olhar para a crise nacional. O nosso sistema é federativo, o nosso sistema tributário implica em transferências de renda da União para os estados e municípios, basicamente o Fundo de Participação dos Estados e o Fundo de Participação dos Municípios. E esse Fundo de Participação são baseados em dois impostos federais, o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, e o Imposto de Renda. Então, quando você tem uma crise nacional, a arrecadação tributária cai, as transferências para os estados caem, e os estados também estão expostos à crise econômica, né? Então, empresas estão fechando os estados, os empregos estão aumentando, as famílias estão comprando menos, os empresários estão travando seus investimentos. Tudo isso leva também a uma menor arrecadação própria. Então, tem um contexto nacional, que é a exposição de cada unidade federada a uma crise nacional de grandes proporções, do ponto de vista histórico, das crises maiores desde a década dos 30, quando você teve de retração da atividade econômica, né? Veja, Pernambuco não está numa situação crítica, não. Pernambuco, eu estou olhando aqui, a receita primária do estado, é verdade, teve um resultado primário positivo, inclusive, em 2015, 319 milhões de reais. Teve um resultado orçamentário negativo, mas pequeno, né? Quando a gente olha para os limites da lei de responsabilidade fiscal de 2015, o estado como um todo, né? Os três poderes, né? Gastou 56% da receita corrente líquida e o Poder Executivo comprometeu apenas 46,2% da receita corrente líquida. Então, o estado não está com gasto excessivo de pessoal, está perto do limite prudencial que é definido pela lei de responsabilidade fiscal. A dívida do estado é uma dívida em torno de 16 bilhões de reais e essa dívida consolidada líquida como percentual da receita corrente líquida é de 62%, quando o estado pode ter até 200%, tá certo?
Entendi.
E também em termos de serviço da dívida, tá, o limite é 11,5% e o estado está pagando, talvez o serviço da dívida do ano passado, 7,3%. Então, a situação do estado não é uma situação de desequilíbrio, nem de perto se parece com a situação do Rio Grande do Sul, ou do Rio de Janeiro, ou de Minas Gerais. Está com dificuldades, tá certo? Obviamente, houve queda de receita, né? Então, mas o estado fez um esforço enorme de corte de gastos. O Pernambuco está sofrendo, como os demais estados estão sofrendo, mas a crise de Pernambuco não seria ser uma crise e coloque o sinal vermelho em alerta. Você tem uma luz amarela piscando, tá certo?
Entendi.
Então, a receita total, por exemplo, do estado caiu 8,5% em 2015, né? Quando você vai olhar o Fundo de Participação dos Estados, ele caiu 1,6%. Então, o estado teve perda de arrecadação no ICMS em termos reais, teve perda do Fundo de Participação dos Estados, tá certo? Teve perda das transferências do FUS, tá certo?
Certo.
Teve perda da transferência do Fundeb, mas o estado conseguiu, de alguma maneira, se ajustar. Inclusive, as despesas totais caíram mais do que a receita. Né? O Estado
Entendi.
Foi capaz de ajustar as despesas mais do que a receita.
Jorge, deixa eu fazer uma última pergunta para o senhor. É uma pauta comum dos governadores e dos prefeitos também, essa questão da redefinição do Pacto Federativo. Eles se queixam que a União basicamente concentra muito recurso e faz pouco para ajudar os estados e municípios. O senhor acha que essa redefinição é importante, que a fatia dos estados e municípios tem que ser maior nesse bolo do recurso público?
De fato, houve uma concentração ao longo dos últimos 25 anos na receita tributária na União. A União concentrou boa parte do aumento da carga tributária. Inclusive, criou contribuições e tributos que não são compartilhados com os estados. Né? Isso é um fato. Então, a reclamação dos estados e municípios tem sua razão de ser, embora boa parte dos estados e municípios brasileiros dependam de transferências vindas da União. Essa repactuação da receita tributária só é possível com uma reforma tributária. E existe N projetos de reforma tributária tramitando no Congresso Nacional e eles não conseguem avançar porque os principais atores, inclusive e sobretudo os governadores, têm muita dificuldade de avançar. Nós temos um sistema tributário que é muito ruim. Ele é oneroso para o setor produtivo, ele é iníquo para os trabalhadores, ele é regressivo e ele precisa ser modificado, ele precisa ser simplificado, ele precisa ser mais equilibrado do ponto de vista dos entes federativos. Agora, não vai se conseguir avançar em termos de uma reforma tributária enquanto os atores não sentarem à mesa com alguma seriedade e assumirem os riscos de uma reforma. Os governadores, por exemplo, ficam com medo de bancar uma reforma e perderem receita, serem cobrados politicamente por causa disso. Mas há razões para essa preocupação. Essa repactuação só é possível com uma reforma tributária. Essa reforma tributária depende, obviamente, que haja uma pacificação política do país. Da maneira como o país está hoje, é impossível você discutir um projeto de reforma tributária.
Entendi.
Mas tem uma coisa mais grave que está acontecendo, que você não perguntou, mas eu vou falar agora.
Certo.
Agora, nessa semana, que é essa liminar que o Tribunal Federal deu, o Estado de Santa Catarina.
Santa Catarina, sim.
Vai pagar a dívida usando juros compostos, juros simples vendo de juros compostos. Eu achei essa liminar um absurdo. Eu acredito que o ministro Supremo sabe a diferença entre juros compostos e juros simples. Mas isso vai criar um ônus muito alto para a União, vai quebrar todo o processo de contratação e de negociação fiscal que foi feito em 1996, é quando toda a dívida da União, que era flutuante, foi transformada em dívida contratada, repactuada com o governo federal, e os estados foram dados muitos anos para poder pagar essa dívida, desde que cumprisse algumas metas e alguns objetivos do ajuste fiscal. Eu acredito que o Supremo, inclusive, vá derrubar essa medida, porque ela contém uma verdadeira bomba fiscal e vai agravar muito seriamente a situação fiscal brasileira, que é de sério desequilíbrio.
Jorge, o nosso tempo acabou. Eu agradeço muito a sua participação aqui na Assembleia Geral.
Tá, até logo. Um abraço.
Nós conversamos com o economista Jorge Jatobá. O Assembleia Geral termina aqui. O programa teve produção de Thaisa Lima e Clarissa Falbo. Eu sou Aimone Neto, tenha uma boa semana e até a próxima edição.
Esse foi o Assembleia Geral, uma produção da Superintendência de Comunicação da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Técnica de som, Alcidésio Ramos, Aristides Pandeles, Mauro Nascimento e Rairo Monteiro. Edição de Ana Lúcia Lins e Carolina Flores. Superintendente de Comunicação Social, Margot Dourado.